Tá começando o Expresso, nosso quadro de conteúdos rápidos e curiosidades aqui do Tênis Verde, e que hoje começa uma temporada extra especial, porque a gente vai falar toda semana sobre os episódios de Hawkeye, Gavião Arqueiro, a nova série da Marvel no Disney Plus. Mas dessa vez o Expresso não está sozinho, não estou sozinha aqui falando com vocês. Pois Arthur Andrade, sim, o apresentador do Tênis Verde, está aqui de convidado, está aqui invadindo o Expresso. Olá, Arthur, tudo bem?
Tudo bom? Olha só, que prazer pelo convite.
Né, que convidado inesperado, gente, quem diria, né? Uma loucura, mas então é isso, gente. O Tênis Verde costumava fazer lives, né, analisando os episódios das séries da Marvel. Foram temporadas muito legais que a gente falou, né, de WandaVision, Falcão e Soldado Invernal, Loki, tudo com o nosso queridíssimo amigo Lucas Salgado. E dessa vez, com o Hawkeye, a gente resolveu fazer um formato diferente, que vai ser aqui no Expresso, que teoricamente é pra ser uma coisa mais curta, um papo assim, mais papum, e com spoilers, obviamente. Então hoje a gente vai falar sobre os dois primeiros episódios que foram lançados agora no dia 24 de novembro, e vamos falar com detalhes do que rolou. Se você ainda não assistiu Hawkeye, tá em dúvida aí se assiste ou não, tem um vídeo no nosso TikTok sem spoilers, então procura lá, @tênisverdecast, que tem um videozinho comentando um pouco sobre a vibe da série e tal, sem entrar em detalhes, e aproveita e segue a gente lá, segue no Instagram também, Twitter, @tênisverdecast, você encontra lá também as nossas redes pessoais, @natfanatic, @senhor_art, e a sua vida será mais feliz e alegre, com muitos conteúdos por todos os lados, não é mesmo, Arthur?
Se você tá dizendo...
Temos que vender o nosso peixe. Mas vamos lá, vamos falar dos episódios de Gavião Arqueiro. Vamos começar pelo começo. Vamos começar falando sobre a cena de abertura do primeiro episódio, que eu acho que pegou todo mundo de surpresa, né? Da gente voltar no tempo, voltar lá pra 2012... Opa! Voltar lá pra 2012, quando rolou a batalha, né, de Nova York, do primeiro Vingadores. E aí a gente vê a pequena Kate Bishop vendo tudo aquilo, né? Sim. E o impacto que aquilo teve na vida dela. O que, que você achou dessa cena de abertura?
A gente chegou a comentar antes de gravar, né? Porque a gente assistiu os dois primeiros episódios numa cabine. Eu gosto da ideia e eu não gosto muito da execução.
Polêmicas.
Ficou meio artificial demais pra mim. Mas eu gosto dessa ideia da Kate estar ali junto com a família. E aí, tipo, a batalha acontecendo, que traz essa pegada mais de transeunte, sabe? De pessoas mesmo, diante dessas situações gigantescas.
Um ponto de vista dos civis, né? Ao invés do ponto de vista dos heróis.
Uhum. Eu acho até legal que é cafona pra cacete. Eu não consigo, tipo, falar, nossa, que incrível. Mas é até legal que o herói que ela vê, ela fica, nossa, eu quero isso. É justamente um dos humanos, né? Que é o Clint.
E eu achei interessante como isso é diferente da origem da Kate nos quadrinhos, né? Mas faz total sentido eles adaptarem pra esse universo, né? Porque já foi construído 10 anos de mitologia, digamos assim, né? Da Marvel. Então, esses pontos que são muito importantes pra gente como espectador, são pontos muito importantes pros personagens dentro da história. Então, foram coisas que foram marcantes, né? Então, eu achei muito interessante isso. E eu acho que encaixou super com a história da Kate, né? Eu pessoalmente, nunca gostei muito do Gavião Arqueiro, né? Do Clint. Então, pra mim, ficou tipo, ah, justo ele, né? Mas tudo bem, a gente vai ter que aceitar, porque senão não existiria a série. Mas eu achei bem fofinha essa abertura, achei bem interessante, gostei desse lance do ponto de vista. Eu sempre gosto, agora nessa fase 4, né, principalmente, que a Marvel tá mostrando muito isso, essas consequências, o outro lado, né, dessas batalhas, o outro lado dessa vida, né, as coisas estão lá explodindo, mas e aí? O que que tá acontecendo com as outras pessoas, né? Quais são as consequências disso nas vidas das pessoas? É, então, eu tenho amado isso, foi o meu ponto favorito desse começo, assim, da série, sinceramente. E uma outra coisa interessante aí desse início é que também rolou uma troca de papéis em relação aos pais da Kate. Que nos quadrinhos a mãe dela que morre, ou é dada como morta. É, e aqui não, né? Aqui ela perde o pai. E a gente tem a mãe, que é interpretada pela Vera Farmiga,
olha
que é
aí.
Maravilhosa, né? E eles não iam contratar a Vera Farmiga à toa, então vamos aguardar aí o que, que essa personagem, a Eleanor, o que, que ela vai aprontar no futuro, né? E, enfim, depois a gente fala mais pra frente sobre ela um pouco mais. E aí a gente corta pros créditos, né, da série, os créditos de abertura, que basicamente mostram ali a Kate crescendo, né?
Sim. Uhum. Eu gostei da solução que eles encontraram, em vez de mostrar, sei lá, a personagem, a atriz indo crescendo e muda a atriz e fazendo as coisas, faz ali no recortezinho, né? Usando a própria identidade visual do quadrinho que a série tá muito se baseando no arco, na run, como as pessoas falam, né? Do Gavião Arqueiro, que foi escrito pelo Matt Fraction e ilustrado pelo David Aja. Tipo, igualzinho a identidade visual.
Sim.
Mas eu acho que é tão bonito que
sim,
casa, que
de ver
combina,
animado,
né?
né?
Sim.
Eu gostei super também. Eu achei muito lindo. Eu acho que é uma homenagem legal aos quadrinhos. E eu achei ótimo isso, que cortou um puta tempo, né, que se perderia na série, e a gente entende ali o que tá acontecendo. Ela viu aquilo, ela falou, ah, eu quero lutar, quero aprender a me defender, e pronto, e ela foi fazendo, foi crescendo, e ela tem grana pra caramba, né, então a mãe dela deve ter conseguido colocá-la em todas as aulas possíveis e imagináveis, e ela é ótima no que ela faz, ponto. Corta, para, ela já está com 22 anos, ela já tem todo esse preparo físico, não tem treinamento nem nada, ela já é muito foda. Então eu gostei bastante disso. Achei muito, muito legal mesmo. E aí, esse primeiro episódio, principalmente, né, é muito focado nisso, em apresentar a Kate, mostrar quem ela é, a personalidade dela, mostrar ali a relação dela com a mãe. E aí tem aquela coisa que é muito clichê, né, de personagens que têm grana. Que é tipo, ah, eu não quero saber disso, e não sei o quê, e não se importa com a vida de rico e tudo mais. E a Kate é muito esse tipo de pessoa, né? Mas, enfim, eu acho que é um clichê que pra mim, pelo menos, funciona. Eu gosto muito do jeito dela, de como ela meio que bate de frente com a mãe, nesse sentido.
E é a Hayley, né? Tipo, é até engraçado
Sim.
que a gente comentou sobre isso, que não é algo que seja um problema, mas é meio tipo, ah, beleza, é a Hayley fazendo algo que é esperado que ela faça. Não tem nada de novo sob o sol em relação a isso. Por mais que funcione muito bem e tudo mais, é muito na zona de conforto da atriz. E até é engraçado que dá até pra fazer um paralelo dela, quanto Kate, dela, quanto Emily Dickinson.
Sim.
Em vários âmbitos, sabe? Tipo, essa relação com a mãe, que é meio, né, conflituosa, vários lookinhos muito bonitos, tipo, tá tudo ali. Ela não se adequar muito ali ao âmago familiar do que esperam que ela seja e tudo mais.
Exato, exatamente. Eu acho que a Kate Bishop e a Emily Dickinson têm muitas coisas em comum, né? Garotas que vêm de famílias bem-sucedidas, mas que não querem se encaixar naquilo, né? Não quer se encaixar no óbvio, quer seguir o seu próprio caminho e tal. Então, realmente, a Hailee Steinfeld, o casting dela como Kate Bishop é muito bom, porque ela já tem muito da personagem, né? O jeito
Sim,
dela
sim.
já é muito. E aí é fácil pra ela. E é
Sim.
ótimo pra gente, no final das contas, né? Tipo, win-win.
É cash nível Robert Downey Jr. como Tony Stark?
Eu acho que sim.
É tão, tipo, aquilo que é isso.
Exato, não tinha outra pessoa, né? Tinha que ser ela e tá
Não é
tudo
uma
certo.
crítica, mas é tão perfeito que chega a parecer preguiçoso, sabe?
Exato. Enquanto a Kate tá nesse âmbito, né? Em paralelo, a gente tá vendo ali um pouco do Clint Barton, com a sua família, né? Tá se aproximando ali, se reaproximando, digamos, dos filhos e tal, passando ali um final de semana, sei lá que dia que é da semana, que eles vão lá assistir Rogers, The Musical, que é o famigerado musical do Capitão América. E eu achei muito tudo nisso bastante interessante, né? Não só do Clint tá querendo ter uma vida mais de boa, como também da gente ver esse status de celebridade que os Vingadores, né, os heróis, atingiram, né? Uhum. Que é muito bizarro, mas eu amei isso profundamente, porque o timing que isso tá sendo feito, eu acho que é muito legal, dentro do MCU de uma forma geral, né, depois de tudo que aconteceu, e porque eu tinha muita preocupação do que ia acontecer com a Miss Marvel, né, a Kamala Khan, ela é muito fangirl, e eu não sabia como que isso ia acontecer no MCU, porque a gente não tinha essa visão.
Uhum.
A gente não sabia o que as pessoas pensavam dos heróis, dos Vingadores. Então eu ficava, gente, mas como que vão colocar esse elemento na Kamala, né? Só que aí não, já tá sendo introduzido desde Falcão e o Soldado Invernal, né? Quando o Sam vai lá pedir empréstimo, o cara pede pra tirar foto com ele e tal. Aí agora, em Gavião Arqueiro, isso foi mostrado mais ainda. Então na hora que chegar a Miss Marvel, isso já vai estar tão estabelecido pra gente...
Uhum.
Que vai ser só natural, né?
Como uma parada normal. Sim, eu concordo. Só que eu ainda fico muito curioso pra ver essa ligação dela com a Capitã Marvel, porque a Capitã Marvel nunca tá na Terra, gente. Tipo...
É, bem lembrado, bem lembrado.
Isso vai ser curioso.
Que impacto que a Capitã Marvel vai ter, né?
É.
Nela.
Mas eu gosto muito dessa parte do Clint também, até em relação a gente ver como que o personagem, ele não tá, tipo, 100% de boa. O que aconteceu
não,
dele com a
nenhum.
Natasha lá em Vormir afeta ele ainda. Você vê que ele não superou a perda da amiga. Ele tem flashes dela, né, do que aconteceu. Aí, o que mais me pegou foi, tipo, ele vai no banheiro lá, né, aí tá lá escrito, Thanos was right. Aí eu, nossa, velho. O cara perdeu a pessoa mais próxima dele na vida pra salvar metade da população. Pra ir lá um Zé Ruela e escrever Thanos was right, sabe? Tipo, puta que pariu.
Sim. Mas é interessante de ver também que não só os heróis e os Vingadores são observados pelas pessoas, mas os vilões também.
Sim.
E o Thanos sempre presente, né? O Thanos
Eu acho
nunca
engraçado,
foi embora.
Assim, vou abrir aqui. Eu acho engraçado que as pessoas falam, não, porque o Tony Stark a Marvel nunca vai superar. Mas o Thanos tá aí ainda... Mais do que, tipo, o Tony tá presente, mas eu acho que fica muito condensado ali dentro do núcleo do Homem-Aranha.
Sim.
Mas o Thanos já apareceu outras vezes. O próprio Capitão América tem o Rogers the Musical, aí tem uma importância dele, tipo, a gente vê um pouco disso no filme do Soldado Invernal, Falcão e o Soldado Invernal também aborda um pouco sobre o museu dele e tudo mais. Aí no próximo Homem-Aranha estão pegando a Estátua da Liberdade lá e vai botar o escudo do homem. É outro que também
Sim.
Tá aí, tipo...
Sim.
Muito presente, né?
Concordo super. É que eu acho que o lance do Tony Stark acabou pegando mais forte pras pessoas, porque, tipo, ele já tava nos filmes do Homem-Aranha antes dele virar um mártir, né?
Uhum.
Aí agora... Mas eu concordo super com você. Eu acho que nenhum osso tá sendo largado.
Não.
A própria Natasha tá sendo lembrada ainda, tá? Então, tipo, eu acho que realmente são ícones, né? Que vão continuar sendo lembrados e que, enfim, impactaram, né, as vidas das pessoas. E eu acho isso muito interessante. Eu acho que aproxima também um pouco, eu acho, a gente desse universo, porque parece mais real, eu sinto. Tipo, porque que nem quando saiu o trailer do Gavião Arqueiro, que apareceu lá o musical, e aí foi, a gente descobriu que tinha o musical do Capitão América, que quase existiu de verdade na Broadway, inclusive
Sim,
tem TikTok sobre isso, @tênisverdecast. Então, tipo, isso poderia ter acontecido, a gente poderia ter ido assistir um musical do Capitão América, assim como eles estão.
Uhum.
Então, acho isso muito legal, que esse lance dos heróis serem... celebridades, aí tem, depois no, acho que no segundo episódio, né, que eles estão andando ali na Times Square, e aí tem as pessoas vestidas dos personagens tirando foto e tal, que é uma coisa que acontece.
Sim,
então eu
sim.
acho isso muito engraçado, que é muito real, né, muito a nossa vida, assim, é tipo uma Comic Con, enfim, então eu acho tudo isso muito curioso, muito engraçado e interessante. Bom, então, antes da gente entrar nos detalhes mais sórdidos ali dos mistérios que estão rolando nesses dois episódios que foram introduzidos, falar um pouco da dinâmica, né, do Clint com a Kate, que eles se conhecem ali no final do primeiro episódio, a gente vai ver mais da dinâmica deles realmente no segundo, e que eu acho que era tudo que a gente esperava, né?
Sim.
Do que a gente leu dos quadrinhos, do que a gente já sentia pelos trailers, que é essa dinâmica de opostos, mas que tem que trabalhar juntos, né? O Clint, como a gente falou, né? Já passou por muita coisa, já tá cansado, já tem os traumas dele, as dores dele. E a Kate, não, ela é super jovem, ela é, tipo, mó fã dele, ela quer muito fazer alguma coisa e tal. Então tem esse contraste dos dois que funciona muito bem, né?
Sim, pra mim é a coisa mais legal. Até agora é justamente essa dinâmica dos dois. Primeiro porque... Primeiro e segundo, né? Que a Hayley é muito boa, então... Ela, eu acho que a série, nesse começo, fica claro que é muito sobre ela. E o Clint tá ali em paralelo. E então ela tem muita vivacidade, ela é muito empolgada. E eu acho que ela acaba eclipsando muito o quão sem graça o Jeremy Renner é.
Eclipsando não, como fica... Enfatiza, né? O quanto ele é sem graça.
É.
O fato
sim,
dela ser
sim,
tão
sim.
Vibrante, né?
Sim, sim. Mas eu acho que funciona muito essa dinâmica dos dois, que ainda assim no segundo episódio a gente tem pouco, eu sinto. Não é tanto, é momentos pontuais, né? Mas eu acho que isso tende a aumentar nos próximos episódios.
Sim, acredito que sim. Porque termina ali com eles amarrados, né? Então eles vão ter que sair dali de alguma forma, e aí eu acho que realmente eles vão começar a trabalhar mais juntos. E aí eu acho que fica muito óbvio, né, que... Enfim, a gente já sabia que a série ia ser isso, né, de passar bastão pra frente e tal, mas eu acho que fica muito claro que ela vai ter que aprender com ele com ela e tal, 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 mas, tipo, acho que ele já tá muito cansado realmente pra continuar sendo herói. Acho que vai ser bom pro bem-estar dele, inclusive, aposentar mesmo... Deixa
ficar
pro jovem
com a família,
lá lutar.
Que é um ponto que eu acho que vai também ter todo um estresse, né, durante a minissérie, no caso, né, de, vou pro Natal, será que ele vai mesmo? Meio, tipo...
É, fica essa contagem regressiva aí, né, faltam 5 dias para o Natal.
Meio John McClane em Duro de Matar, que vai passar com a família, mas aí tudo começa a dar errado, aí tem que resolver os problemas e tudo mais. Senti um pouco essa vibe, mas isso que você falou dele estar cansado e tal, a gente vê o personagem, parece que ele não quer mais, tipo, fazer isso, sabe? Tipo, quero ficar aqui com a minha família, mas aí tem esse problema, eu tenho que resolver. Mas você vê que, tipo, até na série mesmo, fica mais claro o quanto que ele se machucou ao longo da história do personagem,
sim,
né, no MCU, e o quanto isso impactou ele mesmo. Tanto é que a gente vê que ele tá usando um aparelho auditivo, né, pra escutar e tal. Então, talvez seja a hora dele se aposentar.
Bom, aí falando da treta mesmo, né, a Kate acaba vendo que tá rolando um leilão clandestino, né, no porão, sei lá, na adega lá da casa dela. Fiquei um pouco confusa nessa parte no começo, depois eu fui entendendo o que tava acontecendo, mas acho que a ideia é justamente não entender exatamente o que está acontecendo, porque ela não sabe o que tá acontecendo e vamos descobrir junto com ela, né. Mas quem tá nesse leilão é o Jack, que é o agora noivo, né, da mãe dela, que a Kate já não vai com a cara, e o Armand, que é parente dele, e que também tava tendo umas discussões ali com a mãe da Kate, né. Então, tem uma treta aí que vai se desenrolar, porque o Armand depois é encontrado morto.
Por uma faca, por uma espada.
E aí o Jack curte super as espadas, inclusive, né, o Jack Duquesne, que nos quadrinhos se chama Jacques Duquesne, que é o Swordsman, que é um vilão que depois vira anti-herói e tal. Então, vamos ver pra onde que a série vai levar esse personagem, né? Se ele vai ser um vilão mesmo, ou se não. Ou se vai pra um lado mais de anti-herói, se talvez ele pode ajudar a Kate, o Clint, ou se ele realmente vai ser um antagonista, né?
Eu tenho a impressão que, dado esses dois primeiros episódios, a série tá tão telegrafada do que vai acontecer, que eu espero que tenha algum plot twist aí dentro disso, né?
É, porque tá, tipo, muito... Ah, é óbvio que esse cara vai ser um vilão.
Sim.
Mas será mesmo?
Olha esse, né, bigode,
tipo,
aí.
Bigode de vilão. tá usando as facas, alguém morreu com faca, e aí? Roubou a faca lá do Ronin e tal, então...
É, pegou a balinha que tava na casa do Armand, o que que tá acontecendo aí?
Fica tudo muito apontando pra ele, né?
É.
E aí pode ser que não, que é justamente isso, é pra enganar a gente, né? Vamos esperar que sim, pra gente ser surpreendido, né? E é nesse leilão que estão leiloando ali os itens do Ronin, né? Que é o momento que a Kate pega a roupa e tal, que é o que vai ligar ela com o Clint. E no momento, inicialmente eu não tava entendendo por que ele tava tão preocupado em pegar o uniforme de volta, né? Depois que tem o incêndio no apartamento dela e tal. Mas aí depois quando ele pega no final, depois de passar pela tarefa lá de buscar com o menino, no negócio nerd lá...
Isso é tão legal, é tão engraçado.
Como é que é? Uma feira?
É live RPG, né? Tipo...
Isso. É RPG. Obrigada, eu não sou tão nerd assim, gente.
Vivendo ali, vivenciando e tal.
Sim. É super engraçada essa cena. É bem, tipo... É meio gratuito, assim, no sentido de ele poderia ter pego o uniforme de outra forma. Mas é bem engraçado a cena. Eu gostei bastante.
Sim, sim. E traz mais esse caráter mundano, né? Pra série mesmo, ele... Ah, putz, tem que pegar isso aqui, tem que fazer isso daqui, porque mesmo eu sendo um vingador, não quer dizer que as pessoas simplesmente vão deixar eu fazer os bagulhos. E o fato do cara que tava com o uniforme falar, deixa eu vencer você aí, ele, tipo, ficar todo mordido com isso, eu falei, olha, 10 de 10. Adorei.
E aí, depois, no finalzinho, né, o Clint, no final do segundo episódio, o Clint, ele meio que se usa ali de isca, né, pra máfia do... Como é que chama? Máfia do Tracksuit?
Tracksuit.
Como que chama isso?
Eu tava falando Máfia do Moletom.
Máfia do Moletom?
É, não sei se é, mas é como eu tô chamando. Eles estão usando roupas da Adidas, né? Tipo...
É, então. É que eu sempre fiquei com o nome em inglês do Tracksuit Máfia, que eu não... A gente viu o episódio sem legenda, gente. Eu não consegui rever o episódio com legenda ainda. Não sei como é que eles traduziram. É, mas enfim, essa máfia aí dos bros, né? É como eu gosto de chamá-los. É, que também é uma parada super presente dos quadrinhos e tal, que ficou muito engraçadinho na série, mas não tão... Eu acho que no quadrinho é mais engraçado, acho que eles são mais paspalhões, eu acho, nos quadrinhos.
Sim, sim, isso é verdade.
Na série, acho que eles estão um pouco mais efetivos. Tipo, eles estão realmente atrapalhando o rolê.
Sim, sim, mas eu acho que, tipo, eles agindo são mais efetivos, na hora que o Clint tá capturado, você vê ali que eles são os bros mesmo, sabe? Tipo, a forma que eles ficam discutindo entre si por causa de uma nomenclatura, uns bagulho muito besta. Ah, quem é o chefe? Não, eu que tô te interrogando, bro! Ah, bro! Você... É muito
sim. Bom. E aí, na hora eu já fiquei, tipo... Quem que esse chefe aí e tal? Mas aí lembrei do trailer, que tinha a Echo atrás deles. Eu falei, mano, a Echo é a chefe deles? E foi dito e certo. Lá estava a Maya Lopes no final, com aquela luz vermelha dramática, sentindo lá a vibração da música. Eu achei interessante, porque eu até falei isso pro Arthur, falei assim, eu não tava entendendo por que, que essa implicância com esse traje, joga essa merda fora, ataca fogo. Mas a Echo, né, nos quadrinhos, ela era o Ronin antes do próprio Gavião, né?
Sim, sim. Ela era o Ronin original.
Então, será que o Clint roubou justamente o traje dela? E é por isso que os bros estavam tão... Né, essa treta entre o Ronin e os bros era tão grande por causa desse agravante também? Será?
Porque a Kate, ela veste a roupa e fica lá batendo neles, né? Então, tipo, essa poderia ser... A justificativa, mas eles não foram lá por conta do uniforme em questão, né?
Sim, não, mas o que eu quis dizer é que o Clint fala que ele tinha já uma treta com eles antes do lance da Kate.
Ah, tá, isso aí eu não peguei.
Entendeu?
Entendi.
Então, pode ser, enfim, eu já tentei ligar as coisas, não sei se eles vão ligar as coisas, mas acho que sim.
Eu até acho que o fato de ter a Echo abre um precedente perigoso, no sentido que eu quero... Que ela tem ligação nos quadrinhos, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, com Demolidor, Menino Demolidor.
Exatamente.
Que a gente sabe que aparentemente estará ou não em Homem-Aranha Sem Volta para Casa.
Pode ser que sim, pode ser que não.
Ela tem ligação também com o Rei do Crime. Então, se temos o Demolidor do Charlie Cox vindo aí, por que não Vicente D'Onofrio como Kingpin de volta? Seria muito... E ela também tem ligação com o Moon Knight, que a gente sabe que vai ter série vindo aí no futuro.
Sim. muito conectada essa menina.
Bastante.
É, o lance dela com o Rei do Crime, ela é filha dele. Eu acho que filha adotiva.
Adotiva.
Um negócio assim.
Sim, sim.
Então, é uma ligação bem próxima, uhum. né? É, então, quero muito. Nossa, eu amo Demolidor demais.
Pensou, me aparece o Rei do Crime dentro de Hawkeye falando Vanessa?
Ia ser absolutamente tudo. A série já tem essa vibe tão Marvel Netflix. Por que não?
É verdade.
E fiquei muito... Nossa, achei muito foda a cena de apresentação dela. Lembrando que a Echo já tem uma série própria garantida, né? Então, o que, que será que acontece nessa... né? Agora em Hawkeye. E o que, que vai acontecer depois, né? Então, eu tô super curiosa. Tô muito empolgada com essa personagem. Mais uma personagem que é surda, né? Dentro do MCU. É, então, a gente tá... né, realmente, essa é a fase da representatividade. Eu fico muito feliz. Mais mulheres, mais pessoas com vivências diferentes, né? Isso é muito legal. E a atriz que interpreta ela, lá com a Cox, também é super fofa. Tipo, é o primeiro trabalho dela. E ela já tá super feliz. Que é, tipo, ela já garantiu 2 jobs na Marvel numa tacada só, entendeu? Tipo, muito foda. Então, eu tô muito empolgada pra ver o que, que vai acontecer no próximo episódio. E se a gente vai conhecer mais da Echo, né? Porque essa cena toda, né, que o Clint tá preso, aí a Kate entra e tal, lembra muito toda uma situação que acontece nos quadrinhos, que o Clint tá numa tarefa lá, que ele tem que pegar uma fita e tal, não sei o quê, e a vilã ali da situação é a Madame Mask. Eu não sei se vai estar na série ou não, mas me lembrou muito ali. E aí eu não sei se eles vão meio que substituir essa personagem dos quadrinhos pela presença da Echo ou não, ou se vai ter essa personagem também.
Eu acho que talvez pra série, que ela, tipo, vai ser curta, né? São 6 episódios ao todo. 6?
Isso.
6, né? Eu acho que vão diminuir bastante, porque eu acho que é pouco tempo pra introduzir muita gente. Talvez a gente veja, sei lá, ela no futuro. Às vezes até mesmo, sei lá, numa série da Echo mesmo. Ou, quem sabe, um Hawkeye Season 2 com... se focando principalmente na Kate, né? Quem sabe?
E aí vamos aguardar, né, os próximos capítulos, literalmente, para descobrir esses mistérios aí, né, esse roubo que os bros fizeram no leilão, que eles estavam atrás de um tal relógio tal, que tava no lugar lá dos Vingadores, né, então é algum relógio ligado a algum dos Vingadores, se isso tem algum significado ou não, e também, né, de novo, o que que o Jack... e o Armand aprontaram, estão aprontando, a mãe da Kate, né, se ela tá, né, com a mão na maracutaia aí também, se não foi ela que matou o cara lá, incriminou, vai tentar incriminar o Jack, enfim, pode acontecer muitas, muitas coisas aí no futuro.
Lembrando, faltam 5 dias para o Natal.
Exatamente. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse nosso papo sobre os 2 primeiros episódios de Hawkeye. A gente se vê semana que vem e nas próximas. Espero muito que vocês gostem desse formato. A gente ama fazer análise semanal, então conta pra gente o que vocês acharam lá no nosso Instagram, @tenisverdecast, no Twitter, no TikTok e também nos nossos perfis pessoais, @natfanatic, @senhor_art. A gente sempre fica muito feliz com a mensagem de vocês. A gente ama ouvir feedback de vocês, então conta pra gente o que vocês acharam.
Sim,
beleza?
Exatamente.
Nos vemos no próximo, então, Arthur.
Obrigado pelo convite.
Tchau!